Olá, muito boa tarde. O Partido Socialista lamentou esta sexta-feira a postura que o Presidente do Governo tem tido nas últimas semanas, referindo que este está sempre em negação e a culpar os outros para disfarçar as suas incapacidades.
Está sempre em negação e a culpar os outros para disfarçar as suas incapacidades. Ao longo dos últimos tempos, perante as dificuldades orçamentais evidentes do governo e as dificuldades reais que assolam a vida das famílias e das empresas dos Açores, multiplicam-se as vozes do governo regional e da atual maioria a responsabilizar a República tudo e por nada, mesmo em matérias cuja competência é do âmbito da nossa autonomia regional.
Segundo Bert Messias, o presidente do governo deveria focar as suas energias em apoiar as famílias e as empresas dos Açores e em criar condições concretas que permitam aos açorianos atravessar da melhor forma esta situação difícil.
Numa região em que a execução do PRR está atrasadíssima, em que a recapitalização das empresas não avança, em que o novo sistema de incentivos tarda em ser regulamentado e concretizado, em que os custos da energia mais do que duplicam para as empresas, em que os custos das matérias-primas e os custos de contexto escalam todos os dias, o Presidente do Governo entretém-se no queixume contra a República e no azedume contra a oposição, sem perceber que devia focar as suas energias em apoiar as famílias e as empresas dos Açores e em criar condições concretas que permitam aos açorianos atravessar da melhor forma esta situação difícil.
De acordo com o socialista, não se defende a autonomia querendo que outros façam o que é responsabilidade e competência da região.
A nossa região tem que contar sempre com a solidariedade e compromisso constitucional do Governo da República. Apesar de não se defender o poder autonómico e os interesses da região, remetendo sempre para Lisboa, responsabilidades que são nossas. Não se defende a autonomia querendo que outros façam o que é responsabilidade e competência da região, da sua gestão própria e da vontade dos açorianos. Não perceber isso é também um desrespeito para com a autonomia regional. Note-se que quando é o próprio Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores que acha que quem deve mediar as relações entre o Governo da República e o Governo Regional é o representante da República, está tudo dito sobre a capacidade ou falta dela do Presidente do Governo.
Berto Messias referiu ainda que é fundamental para o Partido Socialista reafirmar que os Açores precisam de um governo que governe, não se desculpe com a República ou utilize para distrair o povo das incapacidades e impossibilidades da atual maioria. O presidente do governo regional considerou ontem que o primeiro-ministro mostrou disponibilidade para resolver os dossiês pendentes com a região autónoma.
Já tive, aliás, aproveitando reuniões em que estamos conjuntamente convocados, designadamente quanto às reuniões do Conselho de Estado, para falar destes assuntos ao seu primeiro-ministro, que mostrou disponibilidade para os resolver. O tempo é que hoje, com soluções concretas e, obviamente, sempre disponível. Aliás, também fui defensor, em nome do PSD, que no quadro da futura revisão da Constituição da República Portuguesa, que haja uma obrigatoriedade de, em reuniões, dois pelo menos por ano de Conselho de Ministros, haja uma presença dos presidentes dos governos das regiões autónomas. Aliás, também falei desse assunto ao Sr. Primeiro-Ministro, que encarou a solução como muito criativa e sugestiva.
José Manuel Bolieiro falava à margem do seminário Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social em Ponta Delgada. O líder do Executivo açoriano apontou, entretanto, que os atrasos registados na execução do Plano de Recuperação e Resiliência resultam de contingências do mercado que, internacionalmente, afetou toda a gente.
As contingências da vida e do mercado, com as situações que internacionalmente afetam toda a gente. E por isso o nosso impulso é adaptarmos às condições económicas, que têm a ver exatamente com a contratação pública de serviços e de construção e obra, que, tendo em conta os subcustos que a inflação e os novos custos relativos ao procedimento em obras de construção, e portanto em construção civil, tem potencial designadamente alguns concursos ficarem desertos. Mas, na verdade, isso afeta o país e a União Europeia no seu todo. Estamos a trabalhar para recuperar tempo e até com as reprogramações que foram essenciais para fazer face a estas circunstâncias.
Recorde-se que o Conselho Económico e Social dos Açores alertou na passada quarta-feira para os atrasos na execução do PRR, relevando que só foram executados 25% das metas previstas para o primeiro trimestre do ano. O presidente do Comitê das Regiões referiu que existem na Europa situações verdadeiramente desafiantes na integração do poder local e regional nas políticas e no acesso a fundos. No âmbito da 155ª sessão plenária do Comitê das Regiões, que terminou ontem em Bruxelas, Vasco Cordeiro analisou a forma como os níveis de poder local e regional estão integrados nas políticas europeias. O socialista Vasco Cordeiro salientou que, usando a sua experiência como exemplo e analisando em concreto o que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência, que Portugal é um bom exemplo. Vasco Cordeiro recordou, por outro lado, que a questão da atribuição dos fundos não é direta, porque existem decisões que são tomadas pelos Estados-membros e que dependem da vontade dos próprios. Num dia em que um dos debates da sessão plenária do Comitê das Regiões foi dedicado ao desemprego de longa duração, Vasco Cordeiro também defendeu que os municípios e as regiões podem ter um papel para atenuar ou combater esta problemática. Em jeito de balanço, Vasco Cordeiro referiu que um dos desafios que as cidades e as regiões enfrentam tem a ver com o futuro da política de coesão no período pós-2027. Vasco Cordeiro vai participar no Fórum Social do Porto, evento que decorre esta sexta-feira e amanhã, fórum que visa reafirmar o papel dos direitos sociais na União Europeia e dar continuidade aos compromissos assumidos na Cimeira Social realizada em 2021. O preço do gasóleo nos Açores vai descer 8,5 cêntimos por litro no próximo dia 1 de junho e o preço da gasolina não sofrerá alterações, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Em junho, o gasóleo passa a custar cerca de 1,35 euros por litro, já o preço da gasolina, fixado em cerca de 1,52 euros por litro, não sofre alterações no próximo mês. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público dos combustíveis com as recentes variações no mercado internacional. Não foi publicado hoje em Jornal Oficial um novo despacho a fixar o preço do gasóleo colorido para a agricultura e pescas. O fuel óleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1% aumenta 1,4 cêntimos por quilograma. Já o fuel óleo para a produção de eletricidade registra uma subida de preço nas ilhas de São Miguel e na Terceira, no Pico e no Faial existirá uma descida. O preço do gás butano vendido em garrafas, canalizado ou em granel não sofre alterações.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo da República vai investir mais 4 milhões de euros no programa de combate ao insucesso e ao abandono do ensino superior e a segunda fase de financiamento destina-se às instituições de Lisboa, Algarve, Açores e Madeira. O anúncio foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que em comunicado explica que o montante destina-se a apoiar iniciativas de combate ao abandono e insucesso no ensino superior. Desta vez serão financiadas iniciativas desenvolvidas por instituições de ensino superior públicas e privadas na área metropolitana de Lisboa, Algarve e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Destina-se, sobretudo, aos alunos inscritos pela primeira vez no ensino superior. O ensino executivo sublinha que se trata de uma iniciativa sem precedentes na promoção do sucesso académico e no combate ao abandono. A Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais, na sequência de posições sobre a realização das provas de aferição em formato digital na região, emitiu um comunicado a esclarecer o seguinte, que não existem problemas de acesso à internet que tenham levado à não realização das provas de aferição. Os problemas detectados relacionam-se exclusivamente com a aplicação informática onde as provas se realizam, de exclusiva responsabilidade do Governo da República. mas se informa que, ao contrário do que sucedeu no continente, nenhuma escola deixou de realizar provas por motivo de greve de docentes. Ressalva-se que, em termos de dotação de computadores e de equipamentos de acesso à internet, o Governo Regional está a corresponder a todas as necessidades reportadas, não havendo registro de falhas a esse nível.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda considera que os pagamentos à Ryanair para voar para os Açores são apoios de Estado encapotados e defende que o Governo Regional não pode ceder à chantagem da companhia aérea. O Bloco salienta ainda que esta situação é um alerta para o futuro. Com a SAT e a TAP privatizadas, os Açores ficarão nas mãos destas companhias, que podem exigir milhões para manter as ligações dos Açores ao continente.
Se a Ryanair quer continuar a voar para os Açores, tem as portas abertas como tem qualquer outra companhia aérea. Mas não pode exigir o dinheiro dos impostos dos açorianos e açorianas, que são melhor empregos no investimento no Serviço Regional de Saúde, na resposta à crise da habitação e em tantas outras áreas da governação, e não em engordar os lucros bilionários da empresa. O Bloco de Esquerda começa por exigir transparência total neste processo. O Governo Regional tem de divulgar todos os contratos existentes entre entidades financiadas com verbas públicas e a Ryanair, nomeadamente a Visita Açores e câmaras de comércio. Vamos requerer esses documentos ao Governo Regional. Queremos ainda conhecer as propostas da Ryanair e as contrapropostas do Governo Regional no âmbito desta negociação em curso. Este processo de negociação, terminando, só avança se o Governo quiser. E o Governo Regional tem de decidir se quer alimentar a subsidiária dependência da Ryanair ou se quer, efetivamente, defender os Açores.
António Lima, o coordenador regional do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista da Ilha Terceira alertou esta quinta-feira para a quebra de dormidas em alojamentos turísticos na ilha, em fevereiro e março, acusando o executivo açoriano de coligação de não ter uma estratégia para o setor. Segundo os socialistas, a Terceira registrou uma quebra no turismo de 21%, de acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística. Os mesmos dados ilustram que, apesar do aumento a nível regional, Graciosa, Terceira, Corvo e São Jorge registaram quebras nas dormidas em hotelaria, tipologia que registou mais de metade das dormidas turísticas da região nesse mês. O secretariado da Terceira do Partido Socialista acusou o Governo Regional de não ter uma estratégia promocional conjunta estruturada enquanto arquipélago.
Ao contrário do que acontece no país e na Europa, e até noutras ilhas da região, na Ilha Terceira, o turismo está a diminuir significativamente, o que constitui mais uma dificuldade acrescida ao desenvolvimento da nossa ilha e uma maior perda de importância no contexto regional. A redução do turismo na Ilha Terceira explica-se com a redução de operações aéreas para a Terceira com destinos estrangeiros, a redução das ligações da Ryanair, o término dos encaminhamentos gratuitos entre ilhas, o que permitia que um turista viajasse para a Ilha de São Miguel, por exemplo, se o seu destino final fosse a Terceira, e não pagaria a mais por isso. Anunciam-se para as outras ilhas mais voos de e para o estrangeiro, de novos mercados e países. E os que se destinavam à Terceira passaram a ser canalizados para outra ilha ou suspensos. O Governo dos Açores não tem uma estratégia promocional conjunta estruturada, enquanto arquipélago, o que agrava a situação para a Ilha Terceira.
Luís Leal defendeu ainda que é necessário um investimento público para assegurar que os investimentos dos empresários do setor do turismo na Ilha Terceira não sejam prejudicados. Em reação, o PSD Terceira defendeu que o balanço do turismo na ilha deve ser feito no final do ano, mostrando-se confiante numa recuperação na época alta. Em reação às críticas do Partido Socialista, segundo Luís Soares, a Ilha Terceira tem menos dormidas, mas mais turistas. O PS sublinhou que a Terceira perdeu 5.681 dormidas em março em comparação com o período homólogo. Para Luís Soares, há vários fatores que podem justificar estas oscilações e as ilhas que estão a registar descidas nas dormidas verificam subidas no passado. O parlamentar social-democrata referiu ainda, no final de uma visita ao Porto da Praia da Vitória, no âmbito das jornadas parlamentares que decorreram na Ilha Terceira, que o Governo Regional está a investir nas potencialidades do Porto da Praia da Vitória, algo que a governação socialista nunca conseguiu ver.
Desde logo, as oficinas que estão concluídas, a parte do armazém das oficinas, vai permitir que a parte da maquinaria seja melhor reparada, conservada e até acomodada em caso de intempéries. Portanto, vai aqui dar mais vida útil às máquinas, que está muito bem pensado. Temos o edifício dos escritórios, da parte administrativa, que está em fase de conclusão e vão trazer outra dignidade a quem ali trabalha, portanto, outra capacidade de poder de trabalho. Depois há aqui uma série de investimentos, a nova acessibilidade que está prevista para o Porto da Praia da Vitória, que vai implicar que haja aqui um cruzamento entre trânsito pesado, mercadorias, desembarque de passageiros, que também está previsto, que vai ser executada. O prolongamento do cais menos doce, que será a zona de atracagem de cruzeiros. Não é propriamente um cais de cruzeiros puro e duro, mas sim um cais multifunções. Não estando um cruzeiro atracado no porto, servirá com certeza para as operações portuárias normais. Depois temos a grua, no valor de mais de 4,5 milhões de euros, que também já foi lançado o procedimento para a aquisição da grua.
Luís Soares em visita ao Porto da Praia da Vitória. O secretário regional do Mar e das Pescas reforçou que o Governo Regional tem um entendimento diverso da decisão do Tribunal Constitucional de inconstitucionalidade com a força obrigatória geral de algumas normas que foram introduzidas no início do ano de 2021 na designada Lei do Mar. A posição assumida por Manuel São João na primeira reunião plenária da Comissão Consultiva, que apoia e acompanha o desenvolvimento do plano de situação na zona do Espaço Marítimo Nacional adjacente ao arquipélago dos Açores, denominado Pesoema, compreendida entre as ilhas de Bass e o limite exterior da plataforma continental até às 200 milhas marítimas.
Somos convictos da importância da gestão conjunta entre a administração central e regional, dos poderes de gestão sobre as águas interiores e o mar territorial que pertençam ao território regional e que sejam compatíveis com a integração dos bens em causa no domínio público marítimo do Estado e da gestão partilhada entre a República e as regiões autónomas.
Devido à decisão do Tribunal Constitucional, a região não pode avançar com a aprovação do Pesoema através do Decreto Legislativo Regional. Segundo o Secretário Regional do Mar e das Pescas, o ordenamento do espaço marítimo nos Açores surge como um mecanismo fundamental para contrabalançar interesses concorrentes e garantir que a sociedade usufrui e beneficia do mar dos Açores na perspectiva da sua valorização e salvaguarda para a presente e futuras gerações.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A nona edição do torneio internacional Pauleta Azores Soccer Cup, o sub-13, ocorre nos dias 3 e 4 de junho no Complexo Desportivo Pedro Pauleta, com a mesma preocupação ecológica, mas com um novo tema e algumas novidades. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Este ano o evento desportivo vai contar com 12 equipas, um do Clube Desportivo de Rabo de Peixe, a Associação Desportiva de Roma e o Futebol Clube dos Flamingos vão estrear-se no campo açoriano. Estas três juntam-se ainda o Clube de Futebol Pauleta, Infantil Sub-13, Paris Saint-Germain, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto, Sporting Lisboa e Benfica, Sport Clube Angrense, Roquefort Raptors FC, Clube União Micalense e, por fim, o Grupo Desportivo São Roque. No total, esperam-se 329 envolvidos, entre eles 166 jogadores, 48 treinadores, diretores e 8 árbitros. Segundo o coordenador do Clube de Futebol Pauleta, Ivo Fontes, que falava esta quinta-feira em conferência de imprensa, a presente edição tem como tema Respect Our Game e vai apostar na formação, em ações de inclusão e na criação de um cartão pedagógico para realçar todos os bons comportamentos.
Tanto treinadores, diretores, jogadores, pais, queremos ter um torneio bastante inclusivo, para que todos percebam que fazem parte do jogo, todos eles podem colaborar positivamente e não aparecer muitas vezes o futebol de formação conotado com um certo sentido negativo, que não é isso que nós queremos e que infelizmente acontecem ocasionalmente, não só na região, mas em Portugal e além fronteiras. Portanto, queremos incentivar esse espírito fair play, que seja não apenas uma palavra, mas um comportamento assente em todos os nossos jogos e em todo o nosso evento, seja dentro do retângulo de jogo, seja fora dele, e que façamos mesmo, de facto, uma festa para todos os que nos vão presentear com a sua presença aqui no complexo Pedro Pauleta.
Já o coordenador da Escola de Futebol Pauleta, Luís Sousa, adianta que pela primeira vez haverá um prémio jogador Fair Play e a nomeação do melhor jogador em campo.
Pela primeira vez vamos ter este ano, e a parceria com a GERSUS, vamos ter prémio jogador Fair Play, prémio AGA jogador Fair Play, em que vão receber o skate reciclado. Indo ao encontro do tema do torneio e também uma das linhas de orientação da Fundação AGA. Em termos de maravilhar também este ano, nós temos no nosso torneio 28 jogos e no final de cada jogo, o secretariado e a Comissão Fair Play e os responsáveis pelos comentários dos jogos vão designar o melhor jogador do jogo, Player of the Match. E esse praticante, esse jogador, vai receber um troféu que está ali, é o mais próximo de vocês na mesa, é um troféu que está personalizado com o logo da Ajax do Sul, mas está personalizado com o jogo que ele disputou.
Esta será uma edição do Torneio Internacional Pauleta Especial, uma vez que é marcada pelo mítico número 9 transportado pela camisa de Pedro Pauleta por todo o mundo. A recepção das equipas acontece no dia 1 de junho, enquanto a cerimónia de abertura será no dia 2 de junho.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta sexta-feira. Bom fim de semana e bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.